Pauta Musical está de volta, com a magia da música erudita.
Dos músicos ditos eruditos, Mozart é sem dúvida um dos mais populares. Um grande gênio que, apesar das adversidades que encontrou em seus poucos anos vividos, criou composições alegres que exaltam a vida. O maestro Neville Marriner, especialista na interpretação do repertório mozartiano, só admitiu assinar a direção musical do filme quando os produtores concordaram na utilização das obras originais escritas por Mozart sem alteração, executadas especificamente para a película. A trilha sonora chegou a atingir uma excelente posição na parada de álbuns da Billboard e se tornou uma das gravações mais populares de música clássica de todos os tempos. O que foi ótimo! A gravadora acabou lançando novos discos do repertório clássico com obras do compositor. Mozart sempre teve uma saúde frágil, abalada pelas constantes turnês de exibição a que seu pai o submetia na infância e pelos surtos e epidemias locais da época. Um problema renal teria provavelmente contribuído para um inchaço da retenção de líquidos no final da vida, fomentando os rumores de envenenamento. O misterioso Homem de Preto, que apareceu para encomendar o Requiem e que teria assombrado o compositor de uma suspeita de prenúncio sobre a própria morte, foi, na verdade, o Conde von Walsegg, que só queria homenagear a memória da esposa, passando-se de quebra pelo autor da obra. Requiem é uma missa fúnebre. Depois do introitus orquestral ouvido ao fundo, Dies Irae, Rex Tremendae Maiestatis, Confutatis e Lacrimosa, do Requiem de Mozart.
Thank you.
desire, rex tremende maiestatis, confutatis e lacrimosa do Requiem de Mozart. Academy of St. Martin in the Fields e Academy Chorus, sob a regência do maestro Sir Neville Marriner. Lacrimosa, que finaliza uma parte estrutural do Requiem, denominada Sequência, teria sido o último ditado de Deus a Mozart, sendo completada postumamente por seu pupilo Franz Süssmayr e não pelo Salieri do filme. Mozart foi supostamente sepultado numa vala comum do subúrbio de Viena, sem identificação, numa pequena cerimônia, conforme o costume predominante da época. Conta-se que o dia era de neve e gelo e que somente um cachorro acompanhou o funeral de indigente. Morto aos 35 anos, na mais absoluta miséria. Abalado com a perda da mãe, do pai, de irmãos, filhos e amigos, a certa altura, Mozart disse que jamais deitava sem pensar que, apesar de jovem, poderia não mais existir no dia seguinte, mas que, mesmo assim, jamais poderia ser acusado de triste ou carrancudo em público. O predicado de gênio está sempre vinculado ao intenso brilho e talento virtuosístico de Mozart. Na altura de seus 14 anos, ele ouviu na Capela Sistina o Miserere, do compositor Gregório Allegri, um salmo tradicionalmente cantado na Semana Santa pelo coro papal, composição bem guardada em segredo pelo Vaticano. Os próprios cantores eram proibidos de transcrever as passagens sob pena de excomunhão, e com apenas uma audição, Mozart foi capaz de anotar de memória as 9 vozes da peça. O Papa não só não excomungou o amado de Deus, como ainda lhe condecorou com o título de Cavaleiro da Ordem da Espora de Ouro. A observação do imperador Joseph II de que a ópera O Rapto do Serralho tinha notas demais é contestada por alguns historiadores que atribuem a um erro de tradução o que o imperador teria dito sobre um extraordinário número de notas. Depois da peça de Peter Schaeffer, estreada no National Theatre de Londres, 1979, o filme recebeu 53 indicações de premiação e arrebatou 40, incluindo 8 Oscars, dentre os quais o de melhor filme. Grande parte foi rodada em 6 palácios com luxuosa mobília original e no teatro onde o próprio Mozart conduziu a estreia da ópera Don Giovanni no século XVIII. O diretor usou luz natural em todo o filme e os técnicos tiveram que sustentar cerca de 6 mil velas de quase uma dúzia de candelabros gigantes para a iluminação desse teatro. A versão do diretor, lançada em DVD pouco depois, tem cerca de 20 minutos de cenas adicionais. Foi um êxito mundial de bilheteria, influenciou a produção musical e a cultura popular da década de 80, dentre escritores, autores e músicos. O hit Rock Me Amadeus, do cantor pop Falco, estourou nas paradas de 1985. Quando o intérprete de Salieri aparece em outro papel no filme O Último Grande Herói, de 1993, o garoto Danny o reconhece e alerta Arnold Schwarzenegger para que não confie nele, porque, afinal, ele matou Mozart. Em seguida, ainda diz ao grandalhão que Amadeus ganhou 8 Oscars. E aí, com uma rara indicação dupla para melhor ator, Tom Hulce e F. Murray Abraham, Mozart e Salieri. Hulce deu vida a um homem que ama a música como ama a vida. Ingênuo, muitas vezes infantil, de risadas espalhafatosas, mas acima de tudo, um gênio. Ele teria se inspirado nas célebres alterações de humor do tenista John McEnroe para a caracterização do gênio imprevisível de Mozart. O ator inglês Kenneth Branagh foi originalmente considerado para o papel de Mozart. Mel Gibson chegou a fazer teste, Mark Hamill e outros atores que interpretaram o compositor em diferentes teatros e na Broadway também se envolveram no casting para o elenco definitivo. O Oscar foi para o ator F. Murray Abraham pela magnífica interpretação de Salieri. Aliás, o protagonista do filme, já que a proposta da produção não compreendia uma versão historicamente fiel. Essa atuação de Abraham marcou sua carreira de forma definitiva ao incorporar o retrato de Salieri à sua própria imagem. Isaac Asimov, um mestre da ficção científica, elogiou a performance do ator num de seus ensaios. O filme, tantas vezes parodiado, até mesmo num episódio de Os Simpsons, também contempla vários acontecimentos da vida real de Mozart, como seu encontro na infância com Maria Antonieta. O anjo da música abençoada por Deus, que compunha a música dos anjos, era um jovem compulsivo, irreverente e doce como o licor de chocolate que traz o seu nome. Como diz uma clássica referência sobre sua obra, quando os anjos tocam para Deus, tocam Bach, mas quando tocam para si, tocam Mozart. Até a próxima edição, em mais um Passeio pela Magia da Música Erudita. Uma produção da Musicabile em parceria com a Rádio Câmara Brasília, Governo Federal. Este projeto é realizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do DF, transmitido pela Rede Legislativa e rádios parceiras em todo o Brasil. Direção e apresentação, Ana Lúcia Andrade. Trabalhos técnicos, Wesley Lima e Vidigal Barbosa. Acompanhe, curta e compartilhe. Envie comentários e sugestões pela página oficial da rádio e página oficial do programa no Facebook. Para ouvir novamente ou ao vivo pela internet, acesse rádio.câmara.leg.br.
Acabamos de apresentar Pauta Musical, um passeio pela magia da música erudita.